para que faça a chamada nominal dos senhores vereadores.
Almiro Vitti de Aguiar, Ezequiel Rocha Guimarães, Gels Parrindares Vitti, Jarbas Jacob Dren, Jefferson Parrindares de Oliveira, presente, João Lida Rosa, Silvério Beckoni, Sérgio Pruschwitz, Ulisses Parrindares.
Havendo o número regimental de vereadores, declaro aberta a presente sessão ordinária do dia 1º de abril de 2024 e peço ao colega vereador Gelsio que faça a leitura de um trecho da Bíblia.
Salmo 126, oração pedindo prosperidade. Quando o Senhor Deus nos trouxe de volta para Jerusalém, parecia que estávamos sonhando, como rimos e cantamos de alegria. Então as outras nações disseram: o Senhor fez grandes coisas por eles. De fato, o Senhor fez grandes coisas por nós, por isso estamos alegres. Ó Senhor, faze com que prosperemos de novo, assim como a chuva enche de novo o leito seco dos rios. Que aquele que semeiam chorando façam a colheita com alegria. Aqueles que saíram chorando, levando as sementes para semear, voltarão cantando, cheios de alegria, trazendo nos braços os feixes da colheita. Palavra do Senhor.
Peço ao secretário que faça a leitura da ata da sessão anterior.
Câmara Municipal de Vereadores de Três Forquilhas, Estado do Rio Grande do Sul. Sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de Três Forquilhas. Presidente, vereador Jarbas Jacob Dren. Secretário, vereador Jefferson Parrindares de Oliveira. Ata número 8 de 2024. Aos dias 25 de março de 2024, às 19 horas, reuniram-se na sala de sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Três Forquilhas os seguintes vereadores. Almiro Vitti de Aguiar, PP, Ezequiel Rocha Guimarães, MDB, Gelson Parrindares de Vitti, MDB, Jarbas Jacob Brain, MDB, Jefferson Parrindares de Oliveira, MDB, João Lida Rosa, PP, Ricardo Lima da Silva, PP, Sérgio Pruschwitz, MDB e Jonathan Cândido Oliveira, PP. Assim, havendo o número regimental de vereadores, o senhor presidente declarou aberta a sessão ordinária. Dando início à presente sessão, o senhor presidente solicitou ao vereador Ricardo a leitura de um versículo da Bíblia. Dando seguimento, solicitou ao secretário da mesa a leitura da ata da sessão ordinária número 8 de 2024. A seguir, colocou em discussão. Não havendo quem queira discutir, colocou em votação, que foi aprovada por unanimidade. Passou a leitura do expediente. Ofício número 146 de 2024 do Executivo Municipal, enviando o projeto de lei número 17 de 2024, que suplementa a rubrica da vigilância orçamentária e das outras providências. Ofício número 147 de 2024 do Executivo Municipal, enviando o projeto de lei número 18 de 2024, suplementa a rubrica da vigilância orçamentária e das outras providências. Ofício número 148 de 2024 do Executivo Municipal, enviando o projeto de lei número 19 de 2024, que autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar os contratos administrativos temporários e da outras providências. Pedido de informação número 13 de 2024, de autoria da bancada do MDB. Pedido de providências número 4 de 2024, de autoria da bancada do MDB. Dando seguimento, o presidente passou o pequeno expediente. Não havendo quem queira fazer uso do espaço, passou o grande expediente. Não havendo quem queira usá-lo, o senhor presidente passou a discussão da pauta. Colocou em discussão os projetos de lei 17, 18 e 19 de 2024. Não havendo quem queira discutir, baixou para as comissões. Pedido de providências número 4 de 2024, pedido de informação número 3 de 2024. Não havendo quem queira discutir, baixou para a ordem do dia. Colocou em votação o pedido de urgência ao projeto de lei número 17 de 2024, aprovado por unanimidade. Suspendeu a sessão por 15 minutos para ser dado parecer. Voltando aos trabalhos, solicitou a leitura dos projetos de lei número 15, 16 e 17 de 2024. Logo após, passou a ordem do dia. Colocou em votação o pedido de providências número 4 de 2024, pedido de informação número 13 de 2024 e projeto de lei número 15, 16 e 17 de 2024, aprovados por unanimidade. passou o espaço destinado às explicações pessoais. Usou o espaço vereador Sérgio, vereador Jonathan, vereador Gelson, vereador Ezequiel, vereador Ricardo, vereador João Lee, vereador Almiro, vereador Jefferson, vereador Jarbas. O senhor presidente declarou encerrada a presente sessão ordinária, de que para constar foi lavrado a presente ata e que foi digitado e são levantados trabalhos. Eu, secretário, subscrevo juntamente com o senhor presidente. Jefferson Sparringard de Oliveira, secretário. Jarbas Jacobi Brim, presidente.
Está em discussão a ata 08 de 2024. Quem queira discutir? Não havendo quem queira discutir, coloque em votação. Os vereadores que aprovaram permaneçam como estão. Os demais se manifestam. Aprovada por unanimidade a ata 08 de 2024. Peço ao secretário que faça a leitura do expediente.
Festa do Kerby, 14 de abril de 2024. Local, Salão Evangélico de Itati. Comemoração aos 198 da colonização alemã, 97 anos da Torre de Alvenaria, 57 anos do Templo Octogonal. Programação, às 9h30, culto festivo, às 12h, almoço com churrasco, galeto, porco assado, roscas e saladas. Às 13h30, brinquedos infláveis para as crianças. 14h30, reunião dançante com o musical MP3. Às 16h30, sorteio da rifa e outros prêmios. Aí tem a premiação das rifas e os festeiros da festa. Câmara Municipal de Vereadores de Três Forquilhas, Estado do Rio Grande do Sul. O presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Três Forquilhas, Jarbas Jacobi Brim, juntamente com os demais vereadores, tem a honra de convidar Vossa Senhoria para participar da sessão solene de entrega das obras de revitalização da Câmara Municipal, Centro de Eventos Avelino Fontana. Sua presença será de suma importância para que esse evento seja muito especial. Após o ato solene, será servido um coquetel. Abre aspas, a sociedade sempre acaba vencendo, mesmo ante a inércia ou o antagonismo do Estado. Fecha aspas. Frase de Ulisses Guimarães. 2 de abril, às 19 horas, na Câmara Municipal. Estado do Rio Grande do Sul, Prefeitura Municipal de Três Forquilhas, ofício número 165 de 2024, Três Forquilhas, 27 de março de 2024. Justificativa, senhor presidente, senhores vereadores. Ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos enviar para essa egressa casa o projeto de lei. O vertente projeto de lei que se acha assim enentado, abre aspas, dispõe sobre a forma de amortização do déficit técnico atuarial para obtenção de equilíbrio financeiro e atuarial que o município tem em face do Fundo de Previdência dos Servidores de Três Forquilhas, Rio Grande do Sul e de outras providências. Fundamentalmente, a presente alteração é necessária em virtude de que o RPPS, Regime Próprio de Previdência Social, dentre vários critérios para a legalidade do CRP, Certificado de Regularidade Previdenciária, estão obrigados a realizar uma avaliação atuarial por ano, sendo que as alíquotas ou aportes apurados na avaliação atuarial deverão ser previstos em lei, atendendo às exigências do MPS, Ministério da Previdência Social, necessárias para o equilíbrio financeiro e atuarial. Em relação à contribuição previdenciária, tanto da parte do servidor quanto da parte patronal, permanecerão as mesmas no exercício de 2024. Entretanto, a partir da aprovação deste novo plano, a contribuição suplementar patronal relativa ao equacionamento do déficit atuarial será dividida entre aportes mensais pré-estabelecidos na avaliação atuarial do RPPS e alíquota suplementar incidente sobre a folha de pagamento do magistério. A presente lei destina-se a corrigir o passivo atuarial e financeiro através de aportes mensais e o RPPS optou pela alternativa 9.3, tabela número 29, aportes mensais mais alíquotas sobre a base de contribuição do magistério, para amortizar o déficit técnico atuarial conforme demonstrado nas tabelas apresentadas no projeto de lei apresentado, que haverá quitação no exercício anual de 2056. Dessa forma, faz-se necessário a edição de lei local municipal para adequar o plano de amortização do déficit atuarial. Diante de todo exposto, encaminhe-se o presente projeto de lei para análise desta Casa Legislativa e solicitamos aprovação em regime de urgência urgentíssima. Atenciosamente, Loraci Clipe Melo German, prefeita municipal, Marta Clipe Melo, secretária municipal da administração. Ao senhor Jarbas Jacob Brem, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Três Forquilhas. Projeto de Lei número 20 de 2024. Dispõe sobre a forma de equacionamento do déficit técnico atuarial para a obtenção do equilíbrio financeiro e atuarial que o município tem em face do Fundo de Previdência dos Servidores de Três Forquilhas e de outras providências. A Câmara Municipal de Vereadores de Três Forquilhas, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais, resolve aprovar a seguinte lei. Artigo 1º. Inclui o inciso 4º no artigo 14 da Lei Municipal nº 1772 de 2011, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 14º. Constituem recursos da RPPS. Inciso 4º. Adicionalmente, a contribuição a título de recuperação do passivo atuarial e financeiro aos órgãos e poderes do município efetuarão o recolhimento de aportes mensais pré-estabelecidos e percentual de alíquota suplementar incidente sobre a remuneração da contribuição dos servidores ativos ocupantes de cargo de professor, tudo conforme plano de equacionamento do déficit atuarial para o período de 2023 a 2056, conforme tabela abaixo, NR. Aí tem a tabela em anexo aqui, que vai ficar disponível para quem quiser ver. Artigo 2º. Fica incluído o inciso 5º no artigo 14º da Lei Municipal nº 1172, de 13 de janeiro de 2011, com a seguinte redação. Inciso 5º. O valor e o escalonamento dos aportes observam responsabilidade do percentual do Poder Executivo e do Poder Legislativo em relação ao valor total aos aportes mensais e serão devidos na proporção da folha de pagamento conforme indicado em estudo atuarial, de acordo com as tabelas demonstradas abaixo, NR. Aí tem outra tabela. Artigo 3º. O repasse relativo ao valor da contribuição suplementar deverá ocorrer em até 10 dias úteis do mês subsequente do fato gerador. Parágrafo único. O custeio especial suplementar do regime próprio de previdência social, RPPS, dos servidores do município de Três Forquilhas, a cargo de empregador destinado a cobrir o passivo atuarial ao ser cumprido, está disposto no plano de equacionamento do déficit atuarial, aportes e alíquota para o Magistério, anexo único nesta lei. Equacionamento do déficit atuarial 9.3, tabela 29, alíquota sobre a folha do Magistério e 9.4, tabela 30, distribuição do déficit atuarial. Artigo 4º. No caso de atraso do pagamento da parcela mensal, serão cobrados os correspondentes juros de 0,4867% ao mês e atualização pela variação do INPC, considerado o prazo decorrido desde a data do vencimento da parcela e a data do efetivo pagamento. Parágrafo único. Em caso de extinção do INPC, mudança de metodologia de cálculo ou inaplicabilidade em decorrência de reforma econômica, deverá ser fixado um indicador substitutivo compatível com as necessidades atuariais do FAPS-TF. Artigo 5º. Se os critérios do plano de amortização previstos nessa lei resultar em desequilíbrio financeiro atuarial do plano de custeio do FAPS-TF, estes deverão ser objeto de repactuação com base em percentual atuarial. Artigo 6º. Em decorrência da reavaliação atuarial, o saldo devedor referente ao plano de amortização parcelado conforme disposto nesta lei poderá ser revisto a qualquer tempo. Artigo 7º. O valor da alíquota para o custeio especial da RPPS prevista nessa lei atende aos parâmetros do cálculo atuarial anual, data base 2023, tudo em conformidade com o artigo 13 da Lei 1172 de 2011, de 13 de janeiro de 2011. Artigo 8º. As despesas decorrentes da execução dessa lei correrão à conta de dotação orçamentária própria, suplementadas se necessário. Artigo 9º. Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Lei 1881, de 21 de 6 de 2022. Artigo 10º. Esta lei entrará em vigor no primeiro dia do mês subsequente do 90º dia de sua aprovação. Sala de sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Três Forquilhas, em 1º de abril de 2024. Estado do Rio Grande do Sul, Prefeitura Municipal de Três Forquilhas, ofício número 167 de 2024. Três Forquilhas, 1º de abril de 2024. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores. O orçamento é um produto do sistema de planejamento que define as ações a serem desenvolvidas em determinado exercício. Durante a implementação dos programas de trabalho, podem ocorrer situações ou fatos novos que não foram previstos na fase de elaboração da peça orçamentária e que exigem atuação do poder público para garantir ajustes ao orçamento durante sua execução. A suplementação ora pretendida visa a abertura de rubrica orçamentária para execução de emenda parlamentar estadual do Rio Grande do Sul do deputado Vitorino, para equipamento e material permanente para a saúde. Atenciosamente, Loraci Clipe Melo German, prefeita municipal. Marta Clipe Melo, secretária municipal da administração. Ao senhor Jarbas Jacob Bren, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Três Forquilhas. Projeto de Lei nº 21 de 2024. Suplementa rubricas da vigente lei orçamentária e da outras providências. A Câmara Municipal de Vereadores de Três Forquilhas, Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais, resolve aprovar a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal de Três Forquilhas autorizado a abrir crédito especial na importância de R$ 200 mil para suprir a seguinte rubrica. 07. Fundo Municipal de Saúde. 05. Saúde e Divisão Estadual. 10. Saúde. 301. Atenção básica. 0035. Atendimento ambulatorial emergencial hospitalar. 1151. Emenda parlamentar Rio Grande do Sul. Equipamento. Portaria 160 de 2024. SR 621.4293. 44.90.52.00/1151. Equipamento e material permanente, R$ 200 mil. Artigo 2º. Servirá de cobertura para crédito especial, objeto do artigo 1º, o excesso de arrecadação a verificar se no exercício financeiro corrente proveniente de emenda parlamentar estadual do Rio Grande do Sul. Sala de sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Três Forquilhas, em 1º de abril de 2024. Câmara Municipal de Vereadores de Três Forquilhas, Estado do Rio Grande do Sul. Moção número 2 de 2024. Assunto: moção de apoio à minuta de projeto de lei que visa reestruturar o regime jurídico aplicável ao plano de carreira do quadro de pessoal técnico, ensino médio, técnico profissionalizante, técnico agrícola, técnico de viticultura e técnico em enologia do Estado do Rio Grande do Sul. Considerando os técnicos agrícolas, técnicos de viticultura, técnicos em enologia, desempenham um papel fundamental na promoção da produtividade e na melhoria da qualidade dos produtos agrícolas e no avanço tecnológico do setor. Suas habilidades e conhecimentos são essenciais para garantir o crescimento sustentável e competitividade do agronegócio gaúcho. Portanto, serviços que garantem a sanidade e qualidade dos nossos produtos, os quais podemos destacar. Cadastramento de propriedades dos produtores no Sistema de Defesa Animal, DAS. Cadastramento de eventos como feiras, leilões, rodeios, carreiras, entre outros. Emissão de guias de trânsito animal, o GTA. Vacinação de banho ovino. Controle de piolhos e sarna ovina. Declaração anual e complementar de rebanho. Emissão de saldo de animais para controle de produtor e atualização de crédito bancário. Relatórios, inspeção e atestados de contas, fichas, inspetorias da defesa animal, IDA, preenchimentos de multa e auto de infração, fiscalização de inspeções em casas agropecuárias, eventos frigoríficos e lacticínios, barreiras sanitárias móveis, fixas e postos fiscais de divisa, vacinações fiscalizadas, assistidas e realização por agulha oficial. Entrega de vacina contra a febre aftosa, Pronaf, antes do estado livre de vacinação. vistorias e orientações em propriedades de risco visando a manutenção do status sanitário de livre de febre aftosa sem vacinação, contagem oficial em rebanhos, acompanhamento e recepção de animais em feiras e eventos, palestras de educação sanitária orientando como agir e prevenir em caso de uma emergência biológica, coleta de amostras animal e vegetal, controle e prevenção de raiva herbívora, vigilância sanitária em aves migratórias e domésticas, monitorando doenças das aves como gripe aviária e febre do Nilo, georreferenciamento de propriedades, fiscalização em lavouras e pomares, fiscalização de agrotóxicos e sementes, acompanhamento de ações desenvolvidas pela Brigada Militar e Exército no combate ao abigeato, apoio às atividades em escolas agrícolas, educação agrícola, planejamento de plantios, preparo às lavouras, aplicação de herbicidas, inseticidas, fungicidas, entre outros, regulagem de equipamentos agrícolas, controle de ordenhas no setor leiteiro e controle sanitário de animais. Diante dessas considerações, compreendemos que a reestruturação do regime jurídico aplicado a esses profissionais é uma medida crucial para reconhecer e valorizar seu trabalho, garantindo condições dignas de trabalho, remuneração justa e perspectivas de crescimento na carreira. Acreditamos que essa iniciativa contribuirá significativamente para fortalecer o setor agrícola e pecuário do Rio Grande do Sul. Portanto, solicitamos encarecidamente que a Casa Civil do Governo do Estado do Rio Grande do Sul dê o devido encaminhamento à minuta do projeto de lei proposta pelo SINDICEP do Rio Grande do Sul, garantindo sua análise e tramitação prioritária com vistas à sua aprovação e posterior implementação. Essa moção deve ser encaminhada ao Governador do Estado do Rio Grande do Sul e ao Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, Almiro Vitti de Aguiar, PP, Ezequiel Rocha Guimarães, MDB, Gelson Sparrenberg Vitti, MDB, Jada Jacob Ibrahim, MDB, Jefferson Sparrenberg de Oliveira, MDB, João Lida Rosa, PP, Oli Sparrenberg, PP, Sérgio Puchovic, MDB, Silvério Beckfone, PP. Sala de sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Três Cotilhas, em 1º de abril de 2024. Justificativa. A reivindicação dos técnicos agrícolas concursados do Estado do Rio Grande do Sul, que há 12 anos estão sem reajustes e que atualmente têm um salário básico menor do que um salário mínimo nacional. Fato esse que nos causa grande constrangimento e nos envergonha, pois um Estado conhecido por ser o celeiro deste país devido à sua grande produção agrícola, não valorizar esses profissionais que desempenham um papel fundamental para o desenvolvimento do agronegócio por aplicar conhecimentos técnicos e científicos na produção, atuando em diversas áreas, como planejamento de atividades agrícolas, manejo de solo, seleção de sementes, controle de pragas e doenças, entre outras. Eles contribuem para aumentar a produtividade, reduzir custos e garantir a sustentabilidade do agronegócio. Diante do exposto, é fundamental que a sociedade e os órgãos governamentais reconheçam a importância do trabalho dos técnicos agrícolas e garantam que eles sejam devidamente remunerados pelo papel crucial que desempenham no agronegócio, na saúde, na segurança alimentar e na formação de outros profissionais na área agrícola. Diante do exposto, solicito o apoio dos colegas para aprovação desta moção. Tramita-se o teor desta à Casa dos Deputados. Centro de Estudos para Administração Pública, Porto Alegre, 27 de março de 2024. Orientação técnica do Centro de Estudos para a Administração Pública. Tema: Revisão Geral Anual. Excesso de despesas com pessoal. Primeiro, o Poder Legislativo de Três Cotilhas, Rio Grande do Sul, solicita orientação quanto à viabilidade técnica do município conceder revisão geral anual aos servidores, sendo que o Poder Executivo está acima dos limites das despesas com pessoal. Segundo, a matéria já foi analisada pelo Tribunal de Contas do Estado diversas vezes. Processo 029953-0200/2022. Órgão: PM de Caçapava do Sul. Matéria: tutela de urgência. Administrador: Giovanni Amessói da Silva. Procurador: Luciano Rosa Pavanato. OAB-RS 110-501. Exercício 2022. No tocante à revisão geral anual, item 1.1, relata que que foi concedida por meio de Lei Municipal número 4.206 de 2021, no percentual de 4,56%, com efeitos a contar de 1/2/2021, contrariando a Lei Complementar Federal número 173 de 2020, que vedou a concessão de aumento remuneratório pelos entes federados afetados pela pandemia de Covid-19 até 31/12/2021. Conforme apurado, embora os efeitos da Lei Municipal número 4.206 de 2021 tenham sido suspensos a contar do mês de abril de 2021, em razão da interpretação dada por este tribunal sobre a aplicação da Lei Complementar Federal número 173 de 2020, matéria abordada no processo número 9626-0200/21.7, o Executivo Municipal retomou, a partir de janeiro de 2022, o pagamento de percentual concedido pela norma municipal em questão. Segundo a equipe de auditoria, a Lei Complementar Federal número 173 de 2020 não teria se limitado apenas a suspender os pagamentos de eventuais acréscimos remuneratórios durante a pandemia. De Covid-19, tendo vedado inclusive a própria edição de leis complementando a concessão de quaisquer reajustes. Assim, a equipe de auditoria, ainda que não mais persista na vedação imposta pela Lei Complementar Federal nº 173 de 2020, a qual perdurou até 31/12/2021, a Lei Municipal 4.206 de 2021 poderia ter sua eficácia retomada, devendo o Executivo Municipal encaminhar novo projeto de lei objetivando a concessão de revisão geral anual aos servidores. Em seus esclarecimentos, o gestor defende que a Lei Complementar Federal nº 173 de 2020 somente suspendeu o pagamento da revisão geral anual em determinado período, mantendo rígida a lei que aprovou, a qual teria voltado a surtir efeitos a partir de 1/1/2022. Como bem salientado pela assessoria técnica da DCF, na informação número 7, plantão 2022-2023, peça 4805-488, esta corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de aplicação a partir de 1/1/2022 das leis locais que haviam autorizado a concessão de revisão geral anual, ainda que publicadas durante o período de vedação estabelecido pela Lei Complementar Federal número 173 de 2020. Portanto, considerando o entendimento manifestado pela Casa, não vislumbrado irregularidade no pagamento do percentual concedido a título de revisão geral anual pela Lei Municipal nº 4.206 de 2021, tal como procedido pelo Executivo Municipal de Caçapava do Sul, ou seja, a partir de 1/1/2022, diante disso, quanto ao item 1.1, acompanhando as conclusões de assessoria técnica da DCF, deixo a acolher a proposição de tutela de urgência apresentada pela equipe de auditoria. Sobre o mesmo caso, foi publicado no portal da Corte de Contas. Aí tem um link para acesso aqui. TCERS aponta falhas em aumento real e estruturação de carreira em Caçapava do Sul. 30 de dezembro de 2022, às 16h14. O Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul concedeu tutela de urgência parcial, determinando que o prefeito de Caçapava do Sul limite-se ao adotar a Lei Municipal nº 4.306 de 2022, a conceder apenas o percentual correspondente à recomposição inflacionária, revisão geral anual, de 10,38%. O Tribunal de Contas também decidiu que o Executivo se abstenha de aplicar a Lei Municipal número 4.325 de 2022, até que a Corte de Contas decida sobre a questão reportada no processo. O conselheiro plantonista, Marco Peixoto, acompanhando a área técnica do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, considerou que, ao conceder aumento real aos servidores do quadro geral no percentual de 5,14%, Lei Municipal número 4.306 de 2022, o Executivo Municipal descumpriu determinação contida na Lei Complementar Federal número 101 de 2000, artigo 22, parágrafo único, inciso 1º, uma vez que, ao final do exercício de 2021, o município já havia comprometido 61,23% da receita corrente líquida com despesas de pessoal acima do limite prudencial de 51,3%, situação que impede a concessão de qualquer vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração, ressalvada a revisão geral anual. considerando que a concessão de reajustes poderá resultar em danos irreversíveis ao erário, o conselheiro determinou ao Executivo Municipal de Caçapava do Sul que, ao aplicar a Lei Municipal nº 4.306 de 2022, limite-se a conceder apenas o percentual correspondente à recomposição inflacionária, revisão geral anual, ou seja, 10,38%. O conselheiro Marco Peixoto assinalou ainda que a alteração de carreira do médico veterinário promovida pela Lei Municipal nº 4.325 de 2022 representa afronta ao artigo 22, parágrafo único, inciso 3º da Lei Complementar Federal nº 101 de 2000, que proíbe a realização de alteração de estrutura de carreira que implique em aumento de gastos quando as despesas com pessoal ultrapassarem o limite prudencial de 51,3% da receita corrente líquida. Diante da possibilidade de prejuízos ao erário, o conselheiro determinou ao Executivo Municipal de Caçapava do Sul que se abstenha de aplicar a Lei Municipal nº 4.325 de 2022. A decisão se mantém até que o Tribunal de Contas aprecie o mérito das questões suscitadas no processo. O prefeito de Caçapava do Sul, Giovanni Anestoy da Silva, foi intimado acerca do conteúdo da decisão. Logo, o Tribunal de Contas do Estado manteve a revisão geral anual dos servidores, mesmo no caso do município, estava com 61,23% da receita corrente líquida com despesas de pessoal. Inciso 3º. Além disso, há outras decisões no mesmo sentido. Processo 00-4258-02-00-19-7, órgão PM de São Nicolau, matéria, contas do governo, interessados, Ricardo Miguel Klein, data da sessão, 8 de junho de 2022, órgão julgador, segunda Câmara, relator, Iradir Pietrowski. 8.2.2.1, ajustes de despesas com pessoal. Os ajustes referem-se ao acréscimo no montante de R$ 372.747,88, a despesa com pessoal relativo à diferença entre o valor ajustado pela origem referente à repercussão da revisão geral anual dos servidores, que seria o valor de R$ 1.058.000,04, e o valor calculado por meio dos dados enviados ao CIAPC, R$ 685.260,16. Voto. De imediato, manifesto minha anuência ao atendimento do SAICMI no sentido de considerar descabida a tese da defesa que, preliminarmente, com base em uma interpretação equivocada da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, LINDB, procurou descumprir o gestor da responsabilidade sobre gerência das rotinas administrativas da prefeitura. O prefeito municipal, o responsável principal, ao menos em um primeiro momento, perante este tribunal. Quanto contestadas ilegalidades no exercício examinado, consumando-se ou não a sua responsabilidade após a devida ponderação. Em caso de dolo ou erro grosseiro na interpretação restritiva do artigo 28 da LINDB, além das situações de negligência, imprudência e imperícia, passando ao exame dos apontamentos as inconformidades de itens 8.2.2.1, ajustes de despesas com pessoal, e 8.2.3.1, ajustes na dívida consolidada líquida, informam equívocos de classificação contábil que causaram ajustes nos cálculos demonstrativos e financeiros do Executivo Municipal por parte do corpo técnico deste Tribunal de Contas. Vale destacar que, em sua manifestação, o administrador corrobora com os registros e anuncia a adoção de medidas para regularização. Embora os ajustes promovidos pela área técnica não tenham ensejado descumprimento dos limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, entendo que não devem ser relevados, cabendo recomendação ao atual gestor para que aprimore os controles contábeis e orçamentários e evite reincidência de irregularidades. Processo 002630-0200-16-5, órgão Prefeitura Municipal de Uruguaiana. Matéria, contas de governo. Interessados, Luiz Augusto Furman Schneider, prefeito. Data da sessão, 15/12/2021. Item 4. Despesa com pessoal. Conclui-se que os percentuais apurados no primeiro, segundo e terceiro quadrimestres de 2016, 56,46%, 57,69% e 68,69%, respectivamente, são superiores ao limite máximo previsto no artigo 20, inciso 3º, a linha B da Lei Complementar Federal nº 101 de 2000. Não observando o disposto no artigo 23 da Lei Complementar Federal nº 101 de 2000, visto não ter efetuado até o encerramento do terceiro quadrimestre de 2016 a redução de totalidade do excesso ocorrido no segundo quadrimestre de 2015. Que pode constituir-se em infração administrativa conforme estabelecido em inciso 4º do artigo 5º da Lei Federal nº 10.028/2000, peça 693501, páginas do 8 ao 10. O gestor afirma que o setor contábil procedeu à inclusão das despesas relativas à revisão geral anual dos vencimentos, cômputo das despesas de pessoal e que, no exercício anterior, passou a remunerar os professores municipais com piso nacional do magistério. Declara também que as ações trabalhistas culminaram com a incorporação de benefícios que haviam sido afastados em exercício anterior. Por outro lado, o administrador não apresenta os números relativos à revisão geral dos vencimentos, mecanismos que, por ser de dever constitucional do ente público, deve ter a parcela correspondente excluída do cômputo da despesa com pessoal. Esta dedução não é passível de cálculo pelo Tribunal de Contas em razão da não disponibilidade dos dados necessários, além da informação ser uma obrigação auditada. Processo número 02-09-02-67-0200-19-5. Matéria, retificação de certidão. Interessado, William Wink, prefeito de Lindolfo Collor. Sessão 27 de outubro de 2021, segunda Câmara. O SAG, conforme interpretação acerca do disposto no parecer coletivo número 13 de 2002, que trata da revisão geral anual, entendeu ser procedente a dedução do valor correspondente a R$ 145.396,48, relativo ao segundo e terceiro quadrimestre do exercício de 2018 e do valor de R$ 109.424,21, relativo ao primeiro quadrimestre do exercício de 2019. Processo 00-1665-0200-18-103. Matéria, contas do governo, órgão Prefeitura Municipal de Vacaria, gestor Amadeu de Almeida Boeira e Renato Reck. Item 8.2.2.1. Ajustes nas despesas com pessoal. Ajustes no valor da dedução realizada pela origem das despesas com pessoal. Item 5.2.2 do RVE, sexto bimestre de 2018, passando de R$ 3.774.645,97 para R$ 1.627.383,67. Essa alteração excluiu a parcela referente à Lei Complementar Municipal número 64 de 2018, R$ 1.706.625,67, mais R$ 410.636,63, haja visto não se tratar da revisão geral anual prevista no artigo 37 da Constituição Federal. Passo ao voto. Inicialmente, registro a anuência por quanto regular e devidamente demonstrado ao ajuste realizado pela área técnica sobre o valor da dedução computada pela origem nas despesas com pessoal, exclusão de parcela proveniente da aplicação da Lei Complementar Municipal número 64 de 2018, haja visto não se tratar de revisão geral anual previstas no artigo 37 da Constituição Federal. O procedimento visou a adequação dos números apresentados às normas e critérios de apuração do respectivo índice, item 8.2.2.1 do relatório de contas do governo. Inciso 4º. Diante do exposto, opina-se pela viabilidade técnica de ser concedida a revisão geral anual, ainda que o Poder Executivo esteja acima do limite de despesa com pessoal, nos termos de jurisprudência do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. O CEP permanece à disposição. Moacir Sasso de Cristo, diretor-geral do CEP.
Passamos ao pequeno expediente. Podem fazer uso do espaço 5 vereadores pelo espaço de 5 minutos cada um. Não tendo quem queira usar do espaço, passamos ao grande expediente. Pode fazer uso do espaço 2 vereadores pelo tempo de 15 minutos cada um. Não tendo quem queira usar do espaço, passamos à discussão da pauta. Está em discussão o projeto de lei 20 de 2024, que dispõe sobre a forma de equacionamento do déficit técnico atuarial para a obtenção de equilíbrio financeiro atuarial que o município tem em face do Fundo de Previdência dos Servidores de Três Forquilhas e outras providências. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, depois colocarei em votação a solicitação do pedido de urgência urgentíssimo feito pelo Executivo. Está em discussão o projeto de lei 21 de 2024, que suplementa rubricas da vigente lei orçamentária e da outras providências. Não havendo quem queira discutir, baixo para as comissões dar os pareceres. Está em discussão a moção 02 de 2024, moção de apoio à minuta do projeto de lei que visa a reestruturação do regime jurídico aplicável ao plano de carreira e ao quadro de pessoas técnicas, ensino médio técnico profissionalizante, técnico agrícola, técnico em viticultura e técnico em enologia no estado do Rio Grande do Sul. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, posteriormente, coloco na ordem do dia para a votação. Então, vamos lá. Temos aqui um pedido de votação do projeto 020 em regime de urgência urgentíssimo. Está em votação. Os vereadores que aprovarem a urgência no projeto permaneçam como estão, os demais se manifestem. Como empatou, aí, decido pela retirada da urgência urgentíssima do projeto, onde o projeto será encaminhado às comissões para trâmite regimental normal da Casa. Está em votação a moção número 02, que foi lida há pouco tempo. Os vereadores que aprovarem, permaneçam como estão, os demais se manifestem. Aprovada por unanimidade. Está em votação. Ah, temos que ler o parecer, né? Peço ao secretário que faça a leitura do parecer do projeto de lei 18 de 2024.
Câmara Municipal de Vereadores de Três Forquilhas, Rio Grande do Sul. Parecer das comissões. No dia 28 de março de 2024, reuniram-se na sala de sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Três Forquilhas os seguintes vereadores. Componente da Constituição de Justiça e Infraestrutura Urbana e Rural. Presidente Ezequiel Rocha Guimarães, MDB. Relator Jócio Farrin Gajovic, MDB. Membro Silvério Beck, Conic, PP. Comissão de Finanças, Orçamento e Controle Externo. Presidente Sérgio Puchevich, MDB. Relator Almir Vitt, Aguiar, PP. Membro Jefferson Farrin de Oliveira, MDB. Comissão de Saúde, Educação, Assistência Social, Turismo, Meio Ambiente e Serviços Públicos. Presidente Jócio Farrin Gajovic, MDB. Relator Ezequiel Rocha Guimarães, MDB. Membro João Lida Rosa, PP. Em análise ao projeto de lei número 18 de 2024 do Poder Executivo Municipal, enviado a esta comissão no dia 25 de março de 2024, que suplementa rubricas da vigente lei orçamentária e de outras providências, concluíram com parecer favorável pelas razões expostas. O projeto de lei 18 de 2024 trata-se de matéria orçamentária, tendo em vista a abertura de crédito suplementar onde dispõe de recursos disponíveis para sua abertura. Quanto à legalidade, o referido projeto não apresenta vícios de iniciativa ou de ordem técnica, não havendo nenhuma fronteira legal ou constitucional que regem a matéria. O projeto é legal e merece a aprovação dos nobres eides. É o parecer. Sendo, portanto, o projeto de lei 18 de 2024 aprovado com os seguintes votos. Comissão de Constituição, Justiça e Infraestrutura Urbana e Rural. Ezequiel Rocha Guimarães, MDB, vota sim. Gelson Sparrender Givitch, MDB, vota sim. Silvério Beck, Conic TP, vota sim. Comissão de Finanças e Orçamento e Controle Externo. Sérgio Puchovic, MDB, vota sim. Almiro Vitch, HTP, vota sim. Jefferson Sparrender de Oliveira, MDB, vota sim. Comissão de Saúde, Educação, Assistência Social, Turismo, Meio Ambiente e Serviços Públicos. Gelson Parrimberg Vitch, MDB, vota sim. Ezequiel Rocha Guimarães, MDB, vota sim. João Lida Rosa, PT, vota sim. Sala de sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Três Boquilhas, em 1º de abril de 2024.
Então, retornando à ordem do dia, está em votação o projeto de lei 18 de 2024, que suplementa rubricas da vigente lei orçamentária e da outras providências, no valor de R$ 20 mil para a Secretaria de Assistência Social. Está em votação. Os vereadores que aprovar permaneçam como estão, os demais se manifestem. Aprovado por unanimidade. Ordem do dia. Ordem do dia, agora explicações pessoais. Isso é que estava, tinha que ter lido o parecer das comissões anteriormente, tá? Então, explicações pessoais, podem fazer uso da palavra 6 vereadores pelo espaço de 5 minutos cada um. Com a palavra, vereador Oli.
Cumprimento a mesa diretora, os funcionários da casa, demais colegas vereadores, a TV Web, a pessoa do Richard e as demais pessoas que estão aí presentes e também as que estão nos assistindo de casa. Quero deixar registrado aí, presidente, a minha gratidão à prefeita Lola por confiar na minha pessoa durante 3 anos e 3 meses aí como na frente da Secretaria da Agricultura. Então, quero deixar aqui o meu agradecimento a ela e às pessoas que de um modo geral, me apoiaram também para que isso acontecesse, né? Quero dizer que foi uma grande experiência, que experiência vivida por demais colegas vereadores dessa casa aí. E também pedir desculpas, né, para as pessoas que a gente passou por um ano trágico, aí, o ano de 2023, que com certeza não deixou saudade para ninguém, não vai deixar saudade, né, de vidas cheias, muito corre-corre no dia a dia, de serviços, né. Então, mas damos a volta por cima e estamos trabalhando a agricultura, a obra, né. E quero também deixar aqui o meu agradecimento aos meus funcionários que trabalharam e estão ainda desenvolvendo seu papel, na pessoa da Adriana Quadros ali, e também a Laisa, que estão desempenhando um papel muito importante dentro da Secretaria da Agricultura, onde nenhuma agricultura até hoje está saindo desinformada ali de dentro, né? Então, cada vez mais está melhorando e vamos seguindo com esse nosso trabalho aí, até quando Deus quiser, né? E sempre priorizando o nosso agricultor e o povo da nossa Três Boquilhas. Obrigado, presidente.
Continua o espaço à disposição. Palavra o vereador Gelsi.
Quero cumprimentar a mesa diretora, os demais colegas vereadores, funcionários desta casa, as pessoas que estão nos assistindo, ao Richard, que nos leva aos lares dos nossos munícipes. Bem-vindo ao vereador Oli, até então na Secretaria da Agricultura, retornando a essa casa, como já tivemos alguns anos antes, né? Teve um tempo na Secretaria. Mas, senhor presidente, eu não posso deixar de falar porque tem um clamor na rua aí, né? A gente ficou sem a linha de ônibus. E isso está angustiando, acredito que a nós todos quase, né? E a população mais ainda. Porque acho que as pessoas não merecem. Até digo assim, quem sabe não teria muitos passageiros, mas eu acho que a empresa que assumiu teria que dar uma alternativa para nós. Não abandonar as pessoas aqui. Parece que nós não somos mais ninguém nessa região. Então, acho que nós temos que se mobilizar, fazer alguma coisa que eles dêem uma alternativa para nós, para ajudar a nossa comunidade. Porque é muito complicado. A gente, alguns não, uma boa parte tem veículos, mas e quem não tem veículos? Como é que fica? Como é que fica a situação? Então, eu deixo aqui, né, a minha indignação com a empresa que fez isso, né, assumiu, disse que onde tem asfalto, e que nós, que culpa que nós temos, nós não moramos em beira de asfalto, nós não temos culpa, nós não fomos privilegiados, e claro que isso é uma coisa que um dia pode ter, mas pode levar muitos anos, né. Então, acho que a gente tem que fazer um trabalho para tentar fazer alguma coisa. Não é possível que as pessoas vão ficar desse jeito.
Obrigado pelo espaço, senhor vereador. Para lembrar que hoje à tarde, às 16 horas, estou pedindo o pessoal da Metroplan, que é a prefeitura, que está com o prefeito, e não compareceram para a reunião.
Então, mais uma prova então, que eles estão querendo castigar os nossos municípios. Na realidade, pelo que eu vejo, não é só Três Coqueiras, está atingindo Itati também. Então, deixo aqui mais uma vez, né, que nós temos que ver, nós temos que se mobilizar, que eles dão alternativa, né, uma, que não seja talvez aqueles horários que tinha, mas que dê alguma possibilidade que as pessoas possam se deslocar da, pelo menos, né, no fundo do chapéu, da Boa União, que é o lugar mais distante da sede, né, ou para a sede, ou para a Terra da Areia, algum lugar assim. Muito obrigado.
Continua o espaço. Não tendo mais quem queira usar do espaço, peço ao vice que assuma. Primeiramente, quero cumprimentar a mesa diretora, os colegas vereadores, a Andréia, nossa diretora, a Luísa, o Dorival, a Daia, o Odir, Marquinho, nossa TV Web, e cumprimentar o vereador Oli, que depois de 3 anos e 3 meses à frente da Secretaria da Agricultura retorna a esta casa. Vereador Silvério, que também teve aí um período afastado de licença para cuidar de assuntos de interesse dele, e falar referente aí à linha de ônibus, onde a Torres Car tinha 19 linhas, assumiu 15 e deixou 3 Forquilhas de fora, e hoje também tentei algum contato com o pessoal da Metroplan e sem sucesso, não obtive retorno aí de ninguém. Ninguém sabe da informação, qual o motivo, por quê, se vai ter solução, se não vai ter. E faço aqui, vereador Gelson, das suas palavras a minha, que temos que buscar uma solução, porque temos muitas pessoas no interior que necessitam. Vereador Almiro. Sim, é. Isso, cara. Bem assim, né? Sem nada, simplesmente. Então, uma situação bem complicada. Outra situação também é do mosquito, Marium, né? Esse é o nome, aí que está acarretando não só o nosso município, mas toda a região. Então, bem complicado. Conversei hoje ainda com o coordenador de saúde, o Robinho, sobre essa situação, e é uma situação bem complicada que não tem algo que possa ser feito para combater, né, esse inseto aí que está tomando conta. Vereador Zeca. Geral, tem municípios que decretaram até situação de emergência, de calamidade, por um mosquito de uma via grande está aí. E aqui quero relatar também sobre a retirada do pedido do Executivo de urgência urgentíssimo no PL 20, no projeto de lei, que trata do aporte do fundo. Então, para ficar bem esclarecido esta situação, quero dizer a todos os servidores municipais, a todos os colaboradores, que este projeto aqui não tem nada a ver com a reposição da correção da inflação do ano que teria que ter sido mandado para cá em janeiro, na data base. Tá? Nós estamos hoje com a folha estourada, para dizer bem na real, bem no português, em aproximadamente 55%, são os relatórios da Secretaria da Fazenda, que já foram apresentados aqui pelo secretário Matheus, que nos trazem essa informação, que está no portal do município, que está no portal de transparência, e a reposição pode sim ser dada. Quero deixar aqui registrado que ela tem que ser sancionada a lei da reposição de 4,62% até 8 de abril, que é a próxima segunda-feira. Então, como presidente desta casa, estou colocando à disposição do Executivo, da prefeita Lola, para que mande um projeto da reposição durante essa semana, aonde votaremos numa sessão extraordinária para ser sancionado até dia 8, que é a próxima segunda-feira, para conceder a revisão geral anual aos funcionários públicos municipal. Estamos ali com parecer jurídico, vários municípios aconteceu isso no passado, até mesmo em Três Forquilhas, na qual, quando era secretário da Fazenda do governo Paulinho, e nós dávamos a reposição geral anual aos servidores e fazíamos o desconto deste índice lá na folha, no PAD, onde o tribunal sempre reconheceu como real e sempre foi concedido, tá, nesses momentos. Então, que fique bem claro, o que tem ali é a mudança de aporte da alíquota do fundo para corrigir o índice da folha de pagamento que está além do prudencial, que é da Lei 101 de 2000, no caso que extrapolou. Então, vamos ser bem realistas, falar a verdade. A reposição anual pode sim ser enviado para cá, ser aprovado e ser sancionado até dia 8 no valor de 4,62. É uma questão de política do Poder Executivo, querer ou não. Então, deixo registrado aí para amanhã não dizer. A Câmara não quer, os vereadores do MDB não querem conceder o reajuste aos funcionários. Não é verdade. Quem fala isso vai estar faltando com a verdade. É só mandar o projeto, estamos correndo contra o tempo, ele será aprovado em sessão extraordinária, será sancionado no dia 8 e pode ser retroativo a 1º de janeiro. Passando do dia 8, estamos num ano eleitoral, e daí se muda por questões de prazo, que nem o vereador Oli está retornando a essa casa, por questões para ficar elegível aos cargos de disputa na eleição de outubro. Meu muito obrigado. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente sessão ordinária. Convoco para a próxima segunda-feira e amanhã, às 19 horas, temos a sessão solene de inauguração e revitalização da casa e entrega aí das congratulações ao pessoal aí. Muito obrigado.